Nessa última semana, o Papa Francisco, entre os muitos discursos e homilias que proferiu, chamou atenção para dois temas que dizem respeito à nossa atualidade: a corrupção e a pobreza, uma filha da outra. Já na segunda-feira, quando recebeu os participantes de um encontro dedicado à pobreza, que teve como tema Investir para os Pobres, promovido, entre outros, pelo Pontifício Conselho da Justiça e da Paz e pela Catholic Relief Service, a Caritas dos Estados Unidos, Francisco afirmou que a solidariedade para com os pobres e os excluídos nos faz refletir sobre uma forma emergente de investimento responsável, conhecida como investimento de impacto. E explicando um pouco o que é o investidor de impacto, o Papa disse que é um conhecedor da existência de profundas desigualdades sociais e de penosas condições de desvantagem enfrentadas por populações inteiras. Assim, a lógica que anima esse investidor é a lógica que reconhece a ligação entre lucro e solidariedade, ou seja, a existência de um círculo virtuoso entre ganho e doação. Está aí, então, um caminho interessante para o cristão: redescobrir, viver e anunciar essa preciosa e original unidade entre lucro e solidariedade. Nesse mundo da economia, muitas vezes fechado, desconhecido, intransponível, é importante que a ética retome seu espaço e que os mercados se ponham a serviço dos interesses dos povos e do bem comum da humanidade. Não podemos mais tolerar, disse o Papa, que os mercados financeiros governem o destino dos povos, ao invés de servirem às suas necessidades, ou que poucos prosperem, recorrendo à especulação financeira, enquanto muitos sofrem as suas consequências. O desenvolvimento tecnológico deu velocidade às transações financeiras, dando oportunidade a especulações que atingem de cheio muitos setores da vida da nossa sociedade. Em primeiro lugar, e mais dramático, os preços dos alimentos. Um verdadeiro escândalo que tem graves consequências para o acesso dos pobres à comida. E nessa ótica, o segundo tema sobre o qual o Papa se deteve nessa semana, e dessa vez durante a Santa Missa na Casa Santa Marta, por dois dias seguidos, foi o da corrupção. E a pergunta: quem paga a corrupção? São os pobres. Francisco não usou meias palavras ao falar que a corrupção dos poderosos acaba sendo paga pelos pobres e que, por causa da avidez dos mesmos, os deserdados ficam sem aquilo de que necessitam e têm direito. Lemos tantas vezes nos jornais sobre o político que enriqueceu magicamente, disse o Papa, foi processado, levado ao tribunal, ou sobre o empresário que ficou rico como num passe de mágica, ou seja, explorando seus operários. Fala-se também do bispo que enriqueceu e deixou a sua função pastoral para cuidar de seus bens. Os corruptos políticos e os corruptos eclesiásticos estão em todos os lugares. Porém, se pergunta o Papa, quem paga a corrupção? A corrupção, na verdade, quem paga é o pobre. Paga os hospitais sem medicamentos, os doentes que não recebem cura, as crianças sem educação. E o Papa vai mais longe e pergunta quem paga a corrupção de um prelado. Pagam as crianças que não sabem fazer o sinal da cruz, que não recebem catequese, que não são acompanhadas. Pagam os doentes, que não são visitados. Pagam os encarcerados, que não recebem atenções espirituais. E a receita para vencer a corrupção, disse Francisco, é o serviço aos outros. O corrupto irrita a Deus e faz o povo pecar. Corrupção e pobreza, dois temas de grande atualidade e que se tocam, se entrelaçam, frutos de uma sociedade egoísta e individualista e que vê no outro somente uma mercadoria, um objeto a ser explorado e jamais um sujeito a ser respeitado. É necessário que a nossa sociedade seja transformada, regenerando aquelas raízes profundas que foram renegadas, iniciando precisamente por escolhas que vão ao encontro do bem comum, dos últimos, dos deserdados. Devemos reinventar a palavra solidariedade no mundo cada vez mais individualista, para que ninguém fique de fora, para que ninguém seja descartado, para que ninguém viva e sobreviva à margem da vida de uma sociedade que se diz sociedade moderna.